Aleluia. Glória a Deus. Vamos compartilhar uma palavra. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu tenho lido bastante esse livro de Romanos. Embora a gente faça vários tipos de leitura da Bíblia, uma leitura eu deixo para, que eu chamo da leitura de mastigação, né? Onde você lê, e você relê, e você medita, e lê de novo. E para vocês terem ideia, há meses eu estou lendo esses textos aqui, não todos os dias, evidentemente, mas quando eu consigo parar e orar e ler, eu cheguei no verso 4, do capítulo 1 de Romanos. E eu fico pensando e orando, né, o que Deus tem por trás de cada verso da palavra, cada frase, ou cada trecho. E alguns irmãos vão lembrar, eu preguei duas mensagens aqui só do verso 1, mas do verso 4, Deus colocou algo no meu coração. Eu comecei a observar um padrão da maneira como Deus trabalha conosco, onde o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele escreve algo aqui que eu acho que é poderoso para nós compartilharmos. E diz assim, no verso 4, que com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero ler uma outra versão também que eu anotei aqui. Declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nesta noite nós queremos continuar com o nosso coração quebrantado e cooperarmos com a ação do Teu Espírito. Queremos que nessa noite, Senhor, Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração a Tua Palavra, semear em nós essa semente incorruptível que possa trazer e gerar vida em nós e vida através de nós. Senhor amado, nós queremos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Que o Teu querer, Senhor, seja perfeitamente, inteiramente entendido pelo nosso coração, para que nós possamos corresponder com a Tua vontade. Queremos não apenas conhecê-la, mas queremos corresponder com ela. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. E que os padrões da Sua palavra, Senhor, se cumpram em nós. Para que nós possamos avançar naquilo que foi destinado e escrito acerca da nossa vida. No nosso ministério. Assim, Pai, nós oramos. Assim, Senhor, te bendizemos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O que nós lemos aqui no verso 4 é algo interessante que me fez parar para pensar nisso. Declarado Filho de Deus em poder. Ou em poder foi declarado Filho de Deus. Reconhecido. E a primeira pergunta que eu fiz ao ler esse verso de uma maneira mais cuidadosa foi: por que Jesus precisou ser declarado Filho de Deus? Porque houve esse momento, sendo que, nós sabemos, especialmente lendo o capítulo 1 do Evangelho de João, nós entendemos por esse capítulo primeiro, na verdade, a primeira metade do capítulo, como Jesus, ele já era. Ele é e sempre foi. Ele estava com Deus na criação. Ele era o Verbo, ele era Deus que se fez homem. Então Jesus, ele já era Filho de Deus, desde a eternidade, desde tempos que nós não podemos sequer imaginar, porque a mente humana, ela não consegue entender muito como é que funciona essa coisa da eternidade. E nós podemos olhar para o Gênesis e entender que houve o início de todas as coisas, mas não fala do início de Deus. E Jesus estava desde antes desse momento de início de todas as coisas, com Deus. Então houve um momento na história que podemos presumir, ou ter a conclusão, que Jesus foi declarado, mas não nesse tempo eterno, mas no momento, porque houve uma ressurreição. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos. Ou seja, essa declaração específica, ela aconteceu num momento após a ressurreição. Jesus, então, ele teve um momento de reconhecimento nos céus e na terra. E isso foi necessário. Embora ele fosse Filho de Deus, mesmo antes dessa declaração, ele existisse desde antes de todos os tempos, ele já estava com Deus, ele era Deus, ele estava lá quando todas as coisas foram criadas. A Bíblia também afirma que nada que foi criado se criou se não fosse por ele. Então ele também é Criador. Nesse momento, essa declaração aconteceu por conta de algo que era necessário. Porque Jesus, ele veio para corrigir aquilo que Adão tinha perdido. A raça humana tinha perdido por conta da desobediência e da sua independência de Deus. E aí Jesus vem, ele vive de maneira irrepreensível, vive obedecendo a Deus em tudo, correspondendo com o coração de Deus, para mostrar a vontade de Deus na terra. Ele inclusive nos ensinou a orarmos assim, para vir o reino de Deus, para se manifestar o reino de Deus, para que a vontade de Deus se faça na terra como ela é feita nos céus. Jesus então tinha essa missão, e ele cumpriu com isso. Deu exemplo nessa questão, e sem pecado, sem crime, de uma maneira cruel, ele foi crucificado, sacrificado e morreu por nós. Hoje nós celebraremos a ceia, que fala justamente deste momento. Então Jesus, ele se entrega, morre sem pecado, e ele teve todas as chances, ele tinha inclusive o poder, a autoridade para interromper aquilo. Na medida que ele estava ali diante do governador daquela região, Pôncio Pilatos, Pilatos falou para ele assim: rapaz, eu posso te livrar disso. Se defenda, fale alguma coisa, argumente. Ele não argumentou. Ele cumpriu a escritura, quando Isaías escreveu que como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele se entregou, ele foi. Ele não ousou se defender, se justificar de alguma coisa, ele simplesmente se entregou nas mãos primeiramente de Deus, para cumprir primeiramente a vontade de Deus. E era essa a vontade de Deus, que ele morresse pelos pecados da humanidade. E Jesus, ele teve todas as chances. Pessoas tentaram defendê-lo. Pedro, por exemplo, no momento que ele estava falando sobre a crucificação e da morte que ele enfrentaria, Pedro falou assim: não, Senhor, a gente não vai deixar que isso aconteça. Lá em Mateus 16. Jesus falou assim: não, para trás de mim, Satanás, você está me servindo como um tropeço, você não está pensando segundo Deus, está pensando segundo os homens. Então todas as vezes que alguém tentava defender Jesus, tirando Jesus da postura de cordeiro, para que ele se defendesse, para que ele levantasse uma espada para fugir ou para se defender de algum tipo de ataque que viesse contra a sua vida, ele falou: não é assim, eu vim para morrer e me sacrificar pela humanidade. Ele não ousou se defender, não ousou usar de justificativas, mesmo diante da sua morte. Já tenho falado isso, né, e eu vi isso de outros homens de Deus também. Jesus, ele, na véspera da sua morte, de fato, é que ele morreu. Quando ele estava lá, no Monte das Oliveiras, orando, e ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade, faça-se a sua vontade e não a minha. Então naquele momento Jesus se entregou. Ele não tinha mais nada que se agarrar em termos da sua vida natural, porque ele sabia que o tempo de Deus estava se cumprindo, que aquilo para que ele veio, ele precisava fazer e cumprir e obedecer a Deus até o final, e foi isso que ele fez. E nós lemos esse texto, esse verso, de uma maneira muito interessante, que eu procurei entendê-lo de trás para frente, porque ele começa falando que Jesus é declarado em poder Filho de Deus. Isso é a parte boa do verso, não é verdade? Declarado em poder Filho de Deus. Ah, legal. Mas, para que esta declaração acontecesse. Depois da minha vírgula, da minha Bíblia, que tem uma vírgula no meu verso, no sua também deve ter, né? Pela ressurreição dos mortos. Quando nós falamos em ressurreição, até que é legal. Ressurreição, né? Tal. Mas para alguém ressurgir dentre os mortos, precisa o quê? Primeiro, morrer. Então, o caminho de Jesus era a morte. O objetivo de Jesus era a cruz. Era morrer. Essa era a vontade de Deus para ele. Este era o propósito de Deus para o seu ministério. E Jesus fez isso até o fim. Então, quando nós olhamos para a declaração que depois que ele ressurge dentre os mortos, que ele ressuscita, ele aparece de maneira diferente. Ele não era mais aquela pessoa que andava com os discípulos, ele estava com alguns atributos diferenciados. Por exemplo, ele se transfigurava. Ele andou com dois dos seus discípulos ali, eles não o conheceram. E na mesa, quando partiu o pão, então ele se deu a conhecer, eles olharam e viram o Senhor, e de repente ele desapareceu. A condição de Jesus após a ressurreição era diferente, inegavelmente. E ele pôde também, após a ressurreição, dizer: eis que toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Então ele tinha em suas mãos agora autoridade, e como nós vimos uma palavra nesse verso aqui, poder. Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Então ele tinha em suas mãos autoridade e poder. Mas foi necessário primeiro ele obedecer a Deus e passar por um período de obediência até o fim, até a morte e morte de cruz. Então a gente vê que Jesus, ele chegou nesse ponto e não foi por acaso. Embora ele tivesse essa condição, embora ele fosse Deus, e ao mesmo tempo homem e Deus, ele tivesse tudo isso em suas mãos, autoridade, ele diz a palavra em Filipenses capítulo 2, que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, tomou a forma humana e fez tudo como homem, embora sendo Deus. Ele então cumpre com a vontade e o propósito de Deus, e mesmo com tudo que ele fez, com toda a autoridade que ele ainda tinha na terra e tal, ele nunca havia feito uma declaração como ele fez após a ressurreição, dizendo: eis que toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Então, o que a gente percebe? Embora haja uma condição de Jesus, ainda antes da cruz, que ele, como filho de Deus, ele era, sabia, tinha convicção e certeza disso. E além disso, houve declarações do próprio Pai de Deus, olhando para Jesus, olhando para a terra e liberando por duas vezes uma frase dizendo: este é o meu filho. A primeira delas aconteceu no batismo, a outra quando ele foi orar no monte com alguns discípulos: este é o meu filho. Na primeira vez ele falou: nele me comprazo. Na segunda vez: a ele ouvi. Ou seja, essa declaração de Deus já existia. Mas, após a morte e a ressurreição, essa declaração meio que foi como um decreto espiritual e eterno, que trouxe de novo a condição para o homem, por meio de Jesus, de se libertar da rebelião que o homem havia iniciado contra Deus e, por causa disso, ser escravo do pecado. Então Jesus, ele conquistou isso para nós. Essa declaração é tão importante que ela nos leva a pensarmos, a meditarmos a respeito disso. Que se Jesus chegou a esse ponto, eu estou nele. Eu estou identificado com ele. Se ele trouxe a liberdade, se ele trouxe de novo a remissão dos pecados, a redenção dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, eu nele tenho tudo isso. Eu nele tenho todas as promessas de Deus que desde o início dos tempos foram liberadas e que Jesus de novo conquista na cruz, por meio da sua morte e também da sua ressurreição. E eu pensando nessas coisas, eu sempre procuro aplicar de uma maneira pessoal a Bíblia. Então o que Jesus viveu, de alguma forma eu preciso também viver. Talvez não exatamente como os fatos históricos, mas no seu conceito. Eu preciso entender tudo isso e aplicar isso à minha vida para que eu possa também experimentar aquilo que a Bíblia nos traz como condição diante de Deus, diante do mundo espiritual, diante do mundo, diante do diabo, diante do pecado e de qualquer coisa que possa vir contra a nossa vida. Mas uma condição, pensando nessa ressurreição física e histórica de Jesus, o apóstolo Paulo ele escreve a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 15. Na verdade, no início da igreja, existia muita discussão acerca da ressurreição. Algumas pessoas não acreditavam na ressurreição, até mesmo pessoas da igreja, né? Havia muita confusão naquela época. Outros já diziam que a ressurreição já havia acontecido, que não haveria uma ressurreição dos mortos, e ficou uma discussão. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, se você puder abrir lá comigo, quero ler alguns versos, ele defende essa questão da ressurreição dos mortos, que vai acontecer, e todos nós passaremos por ela, amém? E passaremos por ela para a vida eterna, amém? Amém. Aleluia! Claro que existe a possibilidade de Jesus voltar, nós estarmos vivos, né? Então nós seremos transformados, mas primeiro acontecerá essa ressurreição. Mas eu quero pegar aqui o conceito da ressurreição, o conceito primeiro da ressurreição histórica. E esse conceito aplicarmos de uma maneira atual em nós, na nossa vida. A partir do verso 42, diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Repete comigo essa parte aqui. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Olha a palavra poder aparecendo de novo aqui. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Veja, nesse verso 45, quando fala do primeiro homem, foi aquele Adão que nós lemos em Gênesis. Agora, o último Adão que está sendo colocado aqui como espírito vivificante é Jesus, amém? Então tem o primeiro Adão e o último Adão. O que significa? Não tem outro Adão para vir, amém? O propósito de Deus se cumpre aqui, em Jesus, o último Adão. Verso 46, isso é importante nós guardarmos também. Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, o último Adão, é do céu. Qual o terreno, são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Veja, esse texto ele está falando sobre a ressurreição que vai acontecer. A ressurreição histórica, onde Deus ele vai julgar todos. Vai ter um grande dia de julgamento, onde Deus ele vai julgar todo mundo. Enfim, esse dia todos os mortos vão ressurgir dos seus sepulcros e estarão diante de Deus. E a ressurreição defendida por Paulo aqui é a ressurreição para a vida eterna. Que na verdade nós não passaremos por esse julgamento para a condenação, mas estaremos diante de Deus. E muitos não acreditavam nisso, e o apóstolo Paulo inclusive ele chega a citar no mesmo capítulo aqui, que se nós não crêssemos e se a ressurreição não acontecesse, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens. Acho que verso 19, 20, se não me engano. Seríamos os mais infelizes. Então ele estava defendendo que essa ressurreição, ela acontecerá. Ela é uma promessa viva da palavra de Deus. Só que muita coisa acerca dessa ressurreição, ela nos ensina como que por um paralelo na nossa vida hoje. Por quê? Porque essa ressurreição que vai acontecer já tem que ser experimentada hoje por nós. Nós precisamos entender como é que ela funciona. E algumas coisas aqui devem ser muito lembradas. Primeiro, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Que o primeiro não é o espiritual, o primeiro é o carnal, é o natural. Depois vem o espiritual. Então são coisas que nós precisamos lembrar ao longo desta palavra, para a gente entender como muita coisa acontece ou deveria acontecer na nossa vida. Porque Essa questão de morte e ressurreição, que Jesus experimentou historicamente, que acontecerá também na história, deve ser algo diário. Deve ser vivido por nós todos os dias. Por isso que eu quero que você agora abra em Romanos, no capítulo 6. Romanos 6. A gente vai ver o que o apóstolo Paulo diz, que não contrasta, mas abre o nosso entendimento acerca de ressurreição, acerca da morte e da ressurreição. Vamos ler a partir do verso 1, até o verso 11. Diz assim a palavra: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Veja só como começa o verso 2. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos... Como é que está na tua versão aí? Sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Olha só os tempos dos verbos aqui. Se fomos, está no passado, plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha só o verso 8, gente. Olha só. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha só o que esse texto afirma. Aqui, Paulo já não está tratando da ressurreição histórica, ou da morte histórica, nem de Jesus e nem da nossa. Ele está falando sobre um conceito de como nós temos que entender essa questão de vida e morte, quem governa sobre nós, quem reina sobre nós, de maneira que nós possamos, entendendo isso, vencer o pecado e vencer tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos totalmente livres para Deus. Então ele usa alguns tempos aqui muito interessantes. Todas as vezes que ele fala de morte, ele trata no passado. Se já fomos mortos, se fomos sepultados, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte. Então, esta frase, se fomos plantados junto com ele na semelhança da sua morte, traz, a palavra semelhança, uma aplicação conceitual de morte. E se há morte, há possibilidade do quê? De ressurreição. E todas as vezes, nesse texto, que se fala em ressurreição, se fala no tempo futuro. Né? Por exemplo, como eu estava lendo aqui, fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. O verso 8, para a gente simplificar ou exemplificar tudo que nós lemos aqui. Se já morremos, passado. Se você já morreu, se eu já morri com Cristo, cremos que também com ele viveremos, futuro. Então, diante de nós, há uma promessa de Deus, de vida, de viver em novidade de vida, de experimentarmos coisas que nós nunca experimentamos, de vivermos declarações a nosso respeito que nunca foram feitas, de uma forma diferente, singular, nova. Mas para que eu entenda e viva essas coisas, eu preciso primeiro entender o conceito da morte e da ressurreição. Porque Jesus foi declarado Filho de Deus em poder pelo Espírito de Santificação, ou seja, houve alguém que testificou isso, né? Creio que o próprio Espírito Santo é essa pessoa que declarou isso por conta de observar na vida de Jesus a obediência e a entrega, a morte e depois a ressurreição. E quando acontece a ressurreição, a configuração muda, a realidade é outra. A pessoa já está em poder, no caso Jesus estava debaixo de poder e autoridade. Tinha uma condição física diferente, que é a ressurreição histórica dele. Mas eu penso que esta ressurreição, que é prometida, que está no tempo futuro aqui em Romanos capítulo 6, é uma promessa para mim e é uma promessa para você, dizendo que você precisa viver essa novidade de vida, que você precisa, da mesma maneira que Jesus experimentou o poder da ressurreição, viver esse poder hoje na sua vida. Ter essa declaração de ser filho de Deus hoje na sua vida, amanhã, em todos os dias. Porque é muito fácil a pessoa vir à igreja e dizer, ah, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou evangélico, eu sou sei lá o quê. Pode falar o que quiser, mas quando você fala tem um peso. Quando os céus testificam a teu respeito, tem outro peso. Certa vez, Paulo estava numa região, estava expulsando muitos demônios e tal. E aí os filhos de um cara lá tentaram expulsar um demônio também. Sabe o que o demônio falou? Paulo eu conheço, Jesus também conheço. E você quem é? Porque não adianta uma declaração acerca de si próprio, tentar usar uma chave, um esquema espiritual para conseguir coisas. Isso não vai acontecer. Não quando você faz essa declaração. O próprio Jesus disse que quem testifica, quem dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é válido, não é verdadeiro. Então, para que haja uma testificação acerca da tua vida, dizendo... Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, você tem um ministério, você carrega uma promessa minha. Quando Deus fala isso a teu respeito, todo o céu treme, respeita, para ouvir, porque não é qualquer declaração. É uma declaração feita nos céus pelo Espírito de santificação. Aquele que separa as coisas, santificação é isso, é separar. Santificar é separar, santificado é aquilo que está separado. Então, no reino espiritual é assim, as coisas são separadas, não existe meio termo. Não tem aquele que fala, eu gosto de Deus, mas eu também sou amigo do diabo. Não pode, não existe neutralidade espiritual, ou é por Deus ou é contra ele, não tem como. Então no céu sempre haverá uma declaração a teu respeito. Pode um homem se levantar e fazer qualquer declaração acerca dele mesmo. As pessoas podem acreditar. As pessoas até podem segui-lo. As pessoas podem ouvi-lo. Mas o mundo espiritual saberá exatamente quem é essa pessoa. Porque se o testemunho dela for o único testemunho que ela tiver, não será válido e nem verdadeiro. Agora, quando essa declaração vem dos céus, quando essa declaração vem do Espírito Santo, quando o próprio pai olha e fala, esse é o meu filho, esse aí é meu filho, ele é comissionado, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem dons, porque eu dei a ele. Os demônios, o mundo espiritual, todo se dobra, não a você, mas àquele que comissionou você. Jesus precisava dessa declaração. Quando ele ressuscita, ele passou por todos os trâmites legais, entre aspas, né? Que ele precisava para redimir a humanidade. Então ele pôde dizer, eu tenho toda a autoridade, porque me foi dada. Quem deu? Deus. Quem poderia resistir a essa autoridade? Ninguém. Nenhum demônio do inferno, nem o próprio Satanás poderia. Porque inclusive Jesus foi lá e tomou a chave da casa dele. Que diz a palavra que ele tem em suas mãos, a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem toda a autoridade. E nós precisamos viver nessa dimensão de poder, dessa declaração que é feita em poder. Mas para vivermos isso, nós precisamos entender esta chave que está aqui no capítulo 6 de Romanos, que é morrermos. Entendermos que tudo aquilo que nós carregamos como valores naturais e humanos, nossos egoísmos, orgulhos, estou colocando no plural, porque são muitos que nós carregamos, essas dificuldades e limitações humanas que nós temos, de fato, morram. Porque não tem outra solução para isso. Tudo aquilo que você sabe que está errado em você, tem uma solução. Sabe qual que é? Morte. Morte. E é difícil, hoje, se ouvir pessoas falando disso. De morte. O mundo, ele tem negociado com tudo. As coisas estão cada vez piores, né? Em termos de moral, de ética, enfim, de valores. Só que no lugar das pessoas falarem, não, nós temos que parar com isso, que isso tem corroído a família, tem corroído a sociedade, tem criado o quê? Tolerâncias, e mais tolerâncias do politicamente correto, do aceitável, enfim, de todo tipo de liberalidade ou de libertinagem para que as coisas aconteçam. Mas a Bíblia, ela vai contra tudo isso, ela diz, não, isso tem que parar, isso não pode, isso tem que morrer. Se não tiver morte nisso, não tem esperança. Não tem salvação. Por isso nós precisamos sermos plantados juntamente na semelhança da morte de Jesus. Por isso essa palavra diz que nós fomos sepultados com Ele. E tudo é na condicional. Se fomos, se morrermos, há um se que nós precisamos nos entregar e aceitar essa direção de Deus, e de fato entregar as coisas de uma vez por todas, para vivermos a novidade de vida que é prometida a nós. Quanto à ressurreição histórica e futura, isso será apenas uma decorrência dessa decisão. Jesus, creio, que antes de estar pregado na cruz, ele já estava morto em vida. Não porque ele não fazia nada, não, mas porque ele já sabia o seu propósito, ele sabia o seu caminho, ele sabia qual era a vontade de Deus, e ele se entregou para isso. Em nenhum momento ele se desviou disso, teve medo disso, tentou arrumar uma fórmula para tentar, enfim, dar um jeitinho nisso. Não, ele foi diante de Deus, fazendo a vontade de Deus e morrendo todos os dias para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa do conceito de ressurreição que eu acho primordial e importante, é o que nós lemos lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, que diz assim, que não é primeiro o espiritual, mas primeiro é o natural. Algumas versões falam carnal. Primeiro é o carnal. O que, que isso significa? Que eu e você, quando nascemos, nós nascemos pecadores. Não porque nós pecamos, mas porque era a nossa natureza. A natureza pecaminosa estava infectando a humanidade, desde Adão até hoje. E essa configuração de pecado que temos, que nos qualificou e nos colocou como pecadores, isso é terrível, e isso nos leva para a condenação. Então todos nós começamos naturais e carnais, é assim. E na verdade isso é um padrão bíblico também. Se você encontrar na Bíblia, todas as vezes que há uma dualidade entre bem e mal, entre carnal e espiritual, você vai observar que primeiro sempre vem o carnal. Sempre vem o carnal. Depois que vem o espiritual. Vou dar um exemplo, tem vários. Podemos falar de Caim e Abel, entre tantos, mas vamos pegar os dois filhos de Abraão, falando de promessa que tem muito a ver com a nossa vida. O primeiro filho de Abraão, como é que se chamava? Ismael. Era o filho da promessa? Não, não era. Era o filho da escrava. Foi o filho do jeitinho humano, tentar fazer as coisas, né, de forma que vai tentar resolver a situação de maneira natural. Ismael nasceu. Mas depois veio o filho da promessa. Como é que ele chamava? Isaac. O filho da promessa, aquele que Deus tinha prometido, era esse, Isaac. Na medida que eles foram crescendo, Ismael começava a perseguir Isaac. Era ou não era? E Ismael se tornou um problema para o seu pai. O que, que Deus falou? Manda embora. Não pode conviver. Não pode crescer junto. Manda embora. Em outras palavras, mata isso de uma vez. Resolva essa coisa. E muita gente hoje tem tentado viver assim. Tentando conciliar Ismael e Isaac dentro, sabe? Então, de repente, no casamento, tenta conciliar Isaac e Ismael, mas não tem jeito. Se você permitir que a tua carne permaneça, esteja viva, vai perseguir aquilo que é do espiritual. Então você vem no culto, por exemplo, você ouve uma palavra aqui, você chora, e você ora e fala, não, eu vou mudar, eu aceito isso para a minha vida, a partir de hoje vai ser tudo diferente, e tal, e eu vou, sabe, viver para a glória de Deus, a minha casa, o meu casamento, e você sai daqui a mil, cheio da graça de Deus. Mas se você não matar o Ismael, se você não resolver essa questão da carne que tem que morrer, vai passar um dia, dois, as mesmas situações difíceis vão surgir de novo. E aquilo que você tinha prometido que nunca mais ia fazer, vai fazer de novo. Por quê? Porque a carne está viva. O velho homem está vivo. Veja o que nós lemos aqui, em Romanos 6, no verso 7. 6 e 7. Que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, há uma necessidade que esse homem velho seja morto, crucificado, seja exposto. Vamos pensar também nessa questão da exposição. Jesus, quando morreu, ele não morreu num calabouço. Ele não morreu numa delegacia romana. Ele não morreu dentro de um presídio. Ele morreu publicamente, levantado, para que todos pudessem vê-lo. Ele foi exposto. Então, o nosso homem velho precisa disso também, desse tratamento. Se tem uma área complicada na sua vida, o que você tem que fazer? O ideal, tá? O ideal é que você procure uma pessoa madura, talvez o seu líder, o supervisor, o pastor da sua rede, e fale assim, ó, deixa eu falar umas coisas para você. Aqui na igreja eu sou uma bênção. Quando eu entro aqui, olha, sempre é maravilhoso. Eu sou a pessoa da paz, eu sou amigo de todo mundo, trato bem minha esposa, meus filhos. Mas quando eu chego em casa, eu sou terrível. O que você está fazendo? Crucificando. Aí o homem velho começa, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, rapaz. Eu vou parar, eu vou melhorar, eu prometo que não vou mais xingar a tua esposa, ou a minha esposa, né? Eu não vou fazer mais isso. Vou tratar bem as pessoas, vou parar de mentir. Aí você fala assim, você tem certeza? Você promete? O homem velho fala, prometo, prometo que nunca mais vou mentir. Já está mentindo. Porque se você não matar ele agora, não crucificar, expor para a pessoa... Uma pessoa ver e saber da tua dificuldade e orar junto com você por aquilo, ele vai continuar vivo. E vai continuar fazendo a mesma coisa. E vai tentando te enganar. É você mesmo, percebe? É você mesmo. Porque a gente é craque em dar jeitinho nas coisas, é ou não é? Dar desculpa é com o ser humano. O ser humano tem uma lábia que eu vou te falar uma coisa, viu? Às vezes a gente aconselha algumas pessoas, vem aqui falar com a gente e tal. Tem um monte de B.O. na vida, mas é um santo na nossa frente. Mas é um santo, você fala assim, meu Deus, Jesus está fraco perto desse cara. Ele é mais santo que Jesus, não é possível, coitado, né? Enfim. Mas por quê? Porque as pessoas não querem expor, não querem crucificar o seu homem velho. Eles querem escondê-lo. Deixa ele trancado num quartinho lá, vou falar só da parte boa, né? É como alguém que vai visitar uma casa, e aí a pessoa, a dona da casa, mostra só os cômodos que estão bem, não mostra aqueles cômodos que estão desarrumados, sabe? Não, não, aqui você não entra não, que eu tenho que dar um jeitinho, né? Não tem isso? Ah, não, que aqui tá muita bagunça aqui, né? Ah, vem pra cá, ó. Essa aqui, olha, é a minha cozinha, né? Na cozinha tá legal e tal, mas aquele quartinho não entra. Por quê? Porque você tá escondendo. Sabe quem tá lá? O homem velho. O homem velho tá lá. Tem que expor. Tem que crucificar. Tem que matar. Quando nós entendemos isso e associamos esta morte com o conceito da ressurreição, é aí que nós poderemos, no futuro, viver a vida que Deus quer que a gente viva. É aí que nós teremos a condição de experimentar o que de fato significa novidade de vida. Enquanto ficarmos presos naquela condição do primeiro, carnal, nós não vamos experimentar a condição do segundo, que é espiritual. O primeiro que vem é o carnal, meus amados. Você foi carnal desde quando você nasceu. Você alimentou esse homem natural, esse homem velho, desde que você nasceu. Ele é primeiro. Mas o que é espiritual vem depois. Então, para que esse que é espiritual venha depois e possa assumir o controle, há uma necessidade, afasta o primeiro, mata o primeiro, crucifica o primeiro, que morra o primeiro, que é carnal. E todos nós temos áreas que ainda somos carnais. Existem questões na nossa vida que nós ainda não resolvemos 100%. Estamos, de uma maneira cíclica, voltando aos mesmos pecados, aos mesmos comportamentos, aos mesmos pensamentos e palavras e frases e histórias que acontecem de maneira cíclica na nossa vida, que de tempos em tempos a gente se arrepende, a gente promete que não vai fazer mais, a gente está lá diante de Deus chorando e tal, e sai daqui cheio, mas passa uma semana, duas, três, a gente vai e faz a mesma coisa. Por quê? Porque não crucificamos, não matamos, não morremos para viver. Há essa questão na palavra que é muito interessante. Que se quisermos viver, precisamos morrer. A vida e a morte na palavra, embora sejam coisas naturalmente opostas, elas caminham juntas na palavra de Deus. Caminham juntas. A vida eterna que nós temos, por meio de Jesus Cristo, ela foi proporcionada a nós por meio da sua morte. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, este é o padrão de Deus. Foi isso que Jesus tentou explicar com uma semente. Que se a semente não morre, ela não frutifica, ela não gera, ela não multiplica. E nós precisamos entender isso. Eu digo para vocês, meus amados, que o entendimento dessa questão de morrer para viver o poder da ressurreição hoje, não pense naquela que vai estar lá na frente ainda, não nessa palavra. Vai acontecer, tem que estar na nossa mente, é motivo de esperança para todos nós, mas eu estou falando do dia a dia. Se você entender esse conceito de morte e ressurreição, eu arrisco em dizer que talvez por volta de 80% dos seus problemas estarão resolvidos. Veja o que eu estou falando, não sei se eu estou sendo muito ousado falando isso. Mas eu creio que talvez 80% dos seus problemas estarão resolvidos se você entender essa questão da morte e da ressurreição. Porque eu percebo que problemas mesmo, nós temos alguns problemas mesmo, que a gente não pode resolver. Como? Uma enfermidade, um acidente que acontece, uma condição econômica complicada, alguém que, da nossa família que falece, e, enfim, cria um terremoto na nossa vida. Problemas assim são problemas que você não pode resolver. Mas, normalmente, quais são os nossos problemas? De 100% dos nossos problemas, talvez 80% deles esteja ligado a relacionamento. A dificuldade que temos com pessoas, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o cunhado, com a cunhada, com a irmã, com irmãos da igreja, com irmãos naturais também, com, enfim, pessoas do trabalho. Ou seja, relacionamentos, de fato, eles podem representar grande parte de problemas que tiram a nossa paz. Mas por que nós temos problemas com isso? Porque estamos vivos. Estamos ainda muito vivos para nós. Estamos ainda valorizando demais quem somos. E quando eu valorizo demais quem eu sou, sabe o que acontece quando alguém fala mal de mim? Eu vou ficar louco com isso. Vai ser um grande problema para mim essa questão. Por isso tanta gente magoada, ressentida, amargurada dentro da igreja. Mas quem são essas pessoas? As pessoas vivas. Aquelas que ainda não mortificaram algumas áreas das suas vidas para experimentar o poder da ressurreição. Por isso que eu digo que boa parte dos problemas que nós temos seria simplesmente resolvido. Não estou falando atenuado, minimizado, diminuído, não, estou falando de resolver, de não ser para você um motivo de preocupação, de sentimentos negativos como raiva, ódio, enfim, qualquer coisa desse gênero, se você simplesmente morrer. Você já viu um morto revidar algum golpe? Já viu ou não? Você chega lá no necrotério, vamos falar do necrotério, que o velório é muito pesado, né? Mas chega lá no necrotério, está lá o corpo estendido numa maca. Você fala assim, aí, ó, dá um soco nele assim, folgado, bobo, corintiano, aí ele levanta, não, aí não, hein? Então o morto fala, para. Não, ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Por que ele não revida? Por que ele não defende? Porque ele está morto. Já fez cosquinha no morto? Ele não ri, está morto, né? Em outras palavras, o que eu estou tentando fazer com essa brincadeira? Mostrar para você que morto não reage. Morto não reage. Por isso que Jesus falou, quando te ferirem uma face, oferece a outra. Quando a gente vai oferecer? Quando a primeira não doer. Porque morto não sente dor. Jesus, quando estava na cruz, ele havia apanhado a noite inteira. Na verdade, desde do meio da noite anterior até o momento que ele estava ali na cruz, ele havia apanhado bastante. Tinha cravos enormes pregados em suas mãos e pés. E estava dependurado naquela cruz com um grande esforço para respirar. O fato que na cruz as pessoas morriam muito por asfixia, que não conseguiam respirar por conta dos machucados e tal. Por isso que eles quebravam a perna das pessoas, para elas não forçarem para conseguir relaxar o diafragma para conseguir respirar. Ele estava moribundo ali na cruz, sofrendo, agonizando, e as pessoas rindo dele. Riam dele. Afrontavam ele, dizendo, e aí? Você não é o filho de Deus? Sai daí, faz alguma coisa. Ficaram escarnecendo de Jesus. Não tinha ninguém para apoiá-lo ali, só para afrontá-lo. E mesmo nesse momento de extremo sofrimento e provação, Jesus olha para todas aquelas pessoas e diz o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus, ele fala dessa maneira, por quê? Porque ele já estava morto. Ele já estava morto. As pessoas não, estavam muito vivas para elas mesmas. Para suas razões, etc, etc. Mas Jesus estava morto. E ele teve que passar por tudo isso para mostrar para nós o que de fato é ir até o fim e obedecer a Deus. Graças a Deus nós não vamos precisar passar por esse tipo de morte, embora alguns cristãos pela história passaram por esse tipo de martírio também, mas isso não se aplica a nós. Graças a Deus, nosso caso é mais simples. Nosso caso é simplesmente decidir morrer de uma vez por todas para as áreas que nós estamos demais ainda vivos. E eu vejo que quando nós entendermos esse princípio e mortificarmos o nosso eu, o nosso velho homem, crucificando, fazendo ele morrer, todos esses problemas estarão resolvidos, pelo menos boa parte deles, e haverá algo, uma declaração que vai acontecer no mundo espiritual. Porque na medida que você morre, eu creio que Deus olha e fala assim, ele se sacrificou, ele morreu, ele entregou, esse daqui de fato entendeu a mensagem. Ele não quer mais se justificar e nem ter razão e nem viver por egoísmo, por orgulho, enfim, por justiça própria, nada disso. Ele abriu mão de tudo isso. Ele está olhando apenas para mim, para nós, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. E nesse momento então há uma declaração do céu dizendo, esse agora, esse é meu filho. É uma declaração que te aponta para o teu ministério e para o teu destino. E o mundo espiritual vai ouvir isso, na medida que você morre e ressuscita, que você morre e ressuscita. Quando você morre, é um tempo. Jesus, por exemplo, morreu numa sexta-feira, num domingo pela manhã e ressuscita. Esse foi um período necessário de ele estar morto, permanecer morto. Eu quero dizer para você que quando nós decidimos também morrer em algumas áreas, não é orar aqui no culto falando, Senhor, então eu entrego tudo, está tudo entregue, amém, glória a Deus. E sai daqui, o mundo espiritual está falando, ele é o cara. Não, não é assim. Demora um tempo. Tem um tempo de você entender esse processo. Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou, em poder e autoridade. E foi declarado filho de Deus. Então nós precisamos entender que essa prova está diante de nós, para nós morrermos. Penso quantos casais vivem em dificuldade, brigando, marido e mulher, sem trégua, de tempos em tempos, de semana em semana, de mês em mês, brigando, discutindo, ficando de cara feia um para o outro. Por quê? Porque estão vivos para si. Vivos para si. Não encontra paz em casa, por quê? Porque não conseguem viver o poder da ressurreição e da novidade de vida. Talvez brigavam no mundo pra caramba, converteram, vieram para a igreja e continuam brigando. Por quê? Porque nessa área não morreram. Tem que morrer. Tem que morrer. O problema não é teu esposo, o problema não é teu marido, o problema é teu relacionamento com Deus. Essa é a grande verdade que eu descobri. Não adianta ter razão e nem ter falta de razão. O que falta é morte. Morte das nossas razões e das nossas justiças próprias. Que a Bíblia chama de trapo imundo, ou trapo de imundícia. Então não adianta tentar argumentar. O que vale e o que resolve é morrer. É oferecer outra face para sermos conhecidos como filhos de Deus. Sabe, e para fechar essa questão, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus estava pregando aquele sermão conhecido, né? Que é o Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão conhecidos como filhos de Deus. Essa declaração de filhos de Deus que nós precisamos buscar em nossa vida, está ligado diretamente ao quanto de paz nós geramos. Eu pergunto para você, o que você tem gerado? Paz ou guerra? Paz ou discussão? Paz ou argumentações? Fica discutindo com todo mundo, tentando provar que está certo, está errado, enfim. O pacificador não faz isso. O que o pacificador faz? Pacifica. Simplesmente isso. Você já viu alguém conseguir paz argumentando e provando que o outro está errado? Se fosse assim, todos os problemas de relacionamento estariam resolvidos. Mas não estão resolvidos, por quê? Porque todo mundo tem a razão segundo o seu ponto de vista. Então não adianta. O pacificador, o que ele faz? Põe as armas no chão. O pacificador, ele fala, não vamos mais brigar. O pacificador fala, deixa a sua razão para lá, deixa o erro do outro para lá, perdoa. O pacificador faz isso primeiro com ele. O pacificador é aquele que morre. E aquele que morre e ressuscita, este é conhecido, declarado, como filho de Deus, pelo Espírito de santificação, por meio da ressurreição, do poder da ressurreição. Eu sei que um dia todos nós, se morrermos, nós vamos ressuscitar. Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos. Mas existe uma ressurreição que precisa acontecer hoje na nossa vida. Mas para que a ressurreição, essa ressurreição aconteça hoje na nossa vida, é necessário que haja primeiro morte. Porque não tem como viver poder de ressurreição sem antes morrer primeiro. Já viu alguém ressuscitar sem ter morrido? Não tem como, tem que morrer. Então fala para a pessoa do seu lado assim, tem que morrer. Fala assim, tem área complicada na sua vida? Responde para ele, tem ou não tem? Fala assim, então tem que morrer essa área aí. Tem que morrer. Tem que morrer. Fala assim para ela assim, depois que morrer, vem a ressurreição. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos orar por isso. Sabe, quando nós começamos aqui, eu falei para você dar a paz ao Senhor para a pessoa que estava perto de você, não falei? Fala paz, shalom. É uma declaração que é muito comum no nosso meio. Paz do Senhor, irmão, paz, shalom, né? Alguns cristãos e principalmente os judeus, eles fazem essa saudação. Mas perceba, isso é muito mais do que uma saudação. É muito mais. A sua vida tem que expressar e liberar paz constantemente. Constantemente. Você precisa ser um pacificador, mas para isso você tem que abrir mão da tua justiça e viver pela justiça e pela vontade de Deus. Sabe, se você quer viver uma vida sem muitos problemas, vai abrindo mão dos seus valores, para viver os valores do reino. Abra mão do teu reino, para viver os valores do reino de Deus. Abra mão da sua justiça, para viver os padrões da justiça do reino de Deus. Abra mão das coisas naturais, da vida natural, para que se manifeste o espiritual. Porque a Bíblia diz que assim como nós carregamos a imagem do terreno, nós vamos ter a imagem do celestial. Isso não é apenas lá no futuro, isso vai acontecer fisicamente. Mas o que eu quero que você entenda é que isso tem que acontecer agora. Agora. Porque a palavra de Deus diz também em Romanos 8 que nós somos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus. Como Ele é. Na sua personalidade, nos seus valores, na sua postura. Ele é a imagem que nós fomos predestinados para sermos iguais a Ele. Mas isso não vai acontecer de uma maneira automática agora. Isso vai acontecer na medida que você se entrega. Isso vai acontecer na medida que você decidir morrer. E antes de orar com a igreja...